Então, dando aqui sequência à nossa rodada de entrevista com os candidatos a governador e vice, está aqui ao meu lado esquerdo Marcelo Ramos, que é o candidato do PSB, e do meu lado direito o Júnior Brasil, que é o candidato a vice-governador na chapa dele. E o Marcelo todo mundo conhece, deputado estadual, advogado. O Júnior Brasil, uma cara nova na política, é um perito contábil da Polícia Federal. Daqui a pouco vamos conversar com ele. Inicialmente, com Marcelo Ramos, prazer tê-lo aqui, candidato Marcelo, bom dia.
Obrigado, bom dia Ronaldo, bom dia Marcos, bom dia a toda a equipe aqui da CBN e principalmente bom dia a todos os seus ouvintes.
Nós estamos também sendo assistidos pela TV Tiradentes.
Exatamente, TV Tiradentes, bom dia também aos telespectadores da TV Tiradentes. Exatamente, aí, eu inclusive saí de casa e minha esposa pediu para colocar lá na TV Tiradentes para ela assistir.
Ela quer ver, né?
Sim.
Aqui é o único programa que é... A gente fala, eu tenho ouvisto, né? Eu tenho te ouvisto muito, tá? Que se ouve e vê também, né?
É verdade.
Mas vamos falar da sua candidatura. Candidatura que muita gente pensava que não era para valer, que era uma candidatura balão de ensaio, acabou se concretizando. Vamos falar dela. É uma candidatura laranja?
Ronaldo, primeiro eu acho que só pensava que não era para valer quem não me conhece. Quem me conhece sabe que eu não sou de jogar com a política. O que eu faço... É exatamente o que eu falo. Eu acredito no que eu falo, no que eu sou e no que nós estamos procurando construir. A nossa candidatura, ela surge do diagnóstico de que o Amazonas, nos últimos 10 anos, teve um crescimento de 300% no seu orçamento e, por absurdo que pareça, no mesmo período, teve um aumento no número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza e teve uma redução em praticamente todos os índices sociais. Piorou o índice social da educação, piorou a mortalidade na infância, piorou o número de homicídios por 100 mil habitantes e piorou o número de miseráveis. O Estado ficou muito rico, as pessoas ficaram mais pobres e os serviços públicos se degradaram. A nossa candidatura tem como objetivo garantir que cada cidadão, que cada cidadã receba o seu pedaço dessa riqueza que é gerado com o suor do seu trabalho.
Bom, Marcos...
Não, deputado, o senhor tem na sua coligação, como candidato ao Senado, o deputado Marcelo Ramos, o deputado vereador. Marcelo Serafim.
Vereador.
O vereador Marcelo Serafim.
Sim.
E como deputado federal, o ex-prefeito, deputado estadual, aliás, né, candidato a deputado estadual, o ex-prefeito Serafim Corrêa. Como é que está essa relação com os candidatos da sua chapa na questão proporcional? Porque... Deputado federal precisa de 200 mil votos para fazer o primeiro.
Sim.
E deputado estadual, qual é a conta que o senhor tem?
Deputado estadual, o quociente eleitoral deve chegar por volta de 60 mil votos.
Precisa disso para começar, né?
Nós temos muita convicção de que faremos dois e vamos lutar para fazer uma terceira vaga.
E nesse arranjo aí, o senhor acha que o PSB consegue... caminhar com esses candidatos pelo interior do Estado também? O senhor tem um arranjo estadual?
Sim, o nome do ex-prefeito Serafim é um nome muito forte, um nome consolidado no Estado. Serafim já foi candidato a governador, é conhecido no interior, foi prefeito de Manaus, foi vereador em Manaus. O vereador Elias Emanuel, outros nomes que nós apostamos muito, jovens, o João Vitor, que é advogado, que trabalha comigo, acompanhou todo o meu mandato. Então, o Marquinhos Macio, ex-prefeito de Apuí, nós temos nome forte em Boca do Acre, temos o vereador lá do Careiro Castanho, Juscelino Melo Manso, lá de Parintins. Portanto, nós nos preparamos para isso. Isso não é uma aventura, isso não é uma chapa, o Marcelo e não tem nada embaixo, não. Isso é uma chapa construída para apresentar alternativas ao povo do Amazonas, no governo do Estado e também na disputa para o Senado e nas eleições proporcionais.
Bom, vamos falar agora com o vice, apresentar o vice. Como eu disse, é perito contábil da Polícia Federal. Eu quero saber se conta pública é caso de polícia. Dinheiro público é caso de polícia?
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os seus ouvintes e telespectadores. Desculpa.
Tá ruimzinho da garganta. Tá, pior que o Marcos Santos hoje, hein?
Pois é.
Hoje mas vamos lá.
Ronaldo, a gente tem trabalhado bastante, eu tenho trocado muitas ideias com o Marcelo. E nós vemos uma necessidade muito grande de reorganizar a gestão do Estado. Então, contas públicas, lamentavelmente, em alguns casos no Estado do Amazonas, tem sido, sim, caso de polícia. E nós temos uma proposta de que isso vire um caso de gestão, que isso seja uma preocupação política e que o Estado possa, de fato, se preocupar com a questão do bom uso do dinheiro público. O Amazonas aplica 0,3% do orçamento em controle da gestão do uso do dinheiro público e para evitar desvios, 0,3% do orçamento. No nosso governo, o Estado não vai aplicar nada. Nada porque eu, como vice-governador, vou ficar responsável por acompanhar o bom uso do dinheiro público, evitar desvios e zelar para que o dinheiro seja aplicado naquilo que deve ser feito. Segurança, educação, saúde, planejamento, que o Estado tenha bons indicadores sociais. Então, essa questão vai ser central no nosso governo. O vice-governador vai estar acompanhando diariamente o bom uso do dinheiro público e isso vai deixar de ser caso de polícia para ser política e para ser gestão.
Bem, bom, são 8 horas e 41 minutos. Candidato Marcelo Ramos, qual é o perfil da sua campanha? É uma campanha dura de oposição, uma campanha, enfim, como é, qual a conotação, a característica da sua candidatura?
Ronaldo, primeiro eu tenho muita clareza de que o exercício da atividade parlamentar, e hoje eu sou deputado, me exige uma postura aguerrida no que diz respeito à fiscalização das contas públicas. Agora eu quero ser governador. E quem governa, não governa para uma parte da população. Quem governa, não governa para os seus eleitores. Quem governa, não governa para quem gosta de você. Quem governa, governa para todos. Portanto, o perfil da nossa campanha será o perfil firme, de apresentar os números que demonstram que há graves problemas de gestão no estado do Amazonas nos últimos 10 anos, mas, obviamente, eu tenho o dever de apresentar alternativas para a superação do que eu aponto como graves problemas de gestão nesses últimos anos.
O senhor podia dar um exemplo aí de um grave problema de gestão nesses últimos anos?
Vou lhe dar um exemplo, Marcos. Em 2004, segundo o mapa da violência, o estado do Amazonas tinha 16 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2010, e nesse ano, em 2004, tinha 4,5 bilhões de orçamento. Em 2010, o Amazonas tinha 10,5 bilhões de reais de orçamento, o dobro. E tinha também o dobro de homicídios, 32 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2013, o Amazonas teve 14,5 bilhões de reais de orçamento e 36 homicídios por 100 mil habitantes. Não é razoável que um índice de violência cresça tanto num período em que o orçamento cresceu tanto. O orçamento tem que ser colocado a serviço do enfrentamento dessas questões. E nós queremos garantir que o orçamento público esteja a serviço de cada cidadão. A lógica é que cada cidadão receba um pedaço dessa riqueza, porque nos últimos 10 anos alguém ficou com o pedaço da grande maioria dos homens e mulheres do povo do Amazonas. Portanto, nós queremos que o cidadão amazonense possa sair de casa com a tranquilidade de que ele vai voltar, porque os jovens são os que mais matam e os que mais morrem. E um pai enterrar um filho inverte a ordem natural da vida.
É, nós temos uma possibilidade, já anunciada inclusive pela Cefaz, que no ano que vem o orçamento do Estado chega a 18 bilhões de reais. É um orçamento grande, mas o que ocorre? A maior parcela vai para o chamado custeio da máquina, pagamento de funcionalismo e tal, uma série de coisas ali. No final sobram menos de 1 bilhão, né, de reais para o investimento propriamente dito. Qual é a prioridade que o senhor vai inverter? Que mão que o senhor vai mudar para conseguir mudar esse quadro também? Porque não adianta se faturar uma grana astronômica se o que tem para gastar é o mínimo.
Na verdade, Marcos, o problema é um pouco mais grave. O Amazonas bateu recorde de arrecadação de ICMS em todos os últimos anos. E ainda assim, desde 2009, acumula um déficit fiscal absurdo, empenha mais do que paga. Para você ter uma ideia, no ano passado, isso está no site Transparência, qualquer cidadão pode acessar, no ano passado o Estado do Amazonas empenhou 983 milhões de reais a mais do que pagou. E esse ano, certamente o Estado do Amazonas ultrapassará a marca de 1 bilhão de reais de desequilíbrio nas suas contas públicas. Então, arrecada muito, bate recorde de arrecadação e ainda consegue gastar mais do que arrecadou. E consegue gastar mais do que arrecadou sem enfrentar os graves problemas sociais. Portanto, nós precisamos gastar bem. O Estado do Amazonas gasta mal. O Estado do Amazonas se endivida mal. E nós entendemos que gestão, controle de desvio e de ineficiência na administração pública não deve ser assunto de uma salinha da controladoria. Isso no nosso governo vai para o gabinete do governador e vai ser cuidado e gerido por alguém treinado por quem mais sabe combater esse tipo de desvio, que é a Polícia Federal. Nós vamos colocar um perito contábil da Polícia Federal como responsável pelo controle da gestão no que diz respeito ao desperdício, à ineficiência e à corrupção que faz o dinheiro que falta para o cidadão sair pelo ralo da ineficiência na gestão.
Bom, nós estamos falando sobre conta pública e temos aqui um especialista nisso.
Júnior.
Como é que, candidato, que o senhor...
Que é esse perito de quem ele está falando.
Exatamente. Vai lá pra sala. Que sugestão, como é que resolve esse problema de déficit público? Gastar mais do que arrecada, né? Que experiência, que sugestão o senhor vai dar para ele? Que contribuição o senhor vai dar num eventual governo
dele? E para completar, o governador Aécio Neves colocou o déficit zero como sua principal bandeira e vem mantendo isso em Minas Gerais. Só acha que esse é o caminho?
Eu tenho certeza que esse é o caminho. Ronaldo e Marcos, todos os estados nos últimos 10 anos no Brasil que melhoraram os seus indicadores sociais e econômicos investiram pesado em gestão. Havia uma ideia no passado de que investir em gestão não gerava resultados na ponta, no social, na educação, na saúde e na segurança. Mas essa já é uma ideia derrotada. Minas Gerais é um exemplo. Pernambuco, com o governador Eduardo Campos, também investiu em planejamento e em gestão. O estado do Amazonas precisa redesenhar o seu projeto, o seu processo organizacional, precisa controlar o resultado na ponta, porque há muito desperdício de dinheiro público. Nós temos um Estado que tem 23 secretarias, várias autarquias, enfim, várias entidades, num total de 52 unidades governamentais trabalhando sem um planejamento. Então, cada um faz o que acha melhor e salve-se o povo, né, da maneira como isso chegar na ponta. Então, falta comando, falta um planejamento que diga, na saúde nós temos que sair de X% para Y. Na segurança, a gente precisa correr atrás de melhorar os indicadores da segurança, de diminuir mortalidade. Na educação, nós temos posicionamentos no ranking nacional e internacional péssimos. Como é que se corrige isso? Com planejamento, com controle, cobrando os gestores por resultados e não apenas fazendo nomeações políticas sem controlar as entregas que o gestor faz. Então, nós vamos controlar isso, nós vamos investir em gestão. Vamos entregar ao Estado um planejamento claro que comprometa toda a sociedade, o poder público e os setores organizados da sociedade para que a gente possa melhorar nos indicadores. O que é que acontece no Estado do Amazonas? Vem o gestor e diz, nós melhoramos o índice de criminalidade. Quando se compara isso com o Brasil, nós vemos que aquilo não é verdade. Vem um gestor e diz, nós melhoramos na educação. Quando se compara com os índices nacionais e internacionais, a gente vê que também nós não avançamos. Então nós precisamos trazer um planejamento que tenha indicadores que possam ser medidos e a gente possa, de fato, saber se a gente está melhorando a vida da população.
Bom, o senhor vai enfrentar aquilo que se fala na linguagem assim, mais popular e mais jovem, uma pedreira nessa eleição, que é enfrentar dois candidatos. Um que tem aí mais de 40% nas pesquisas e o outro que tem mais de 20%, segundo dados preliminares de pesquisas que nós estamos levantando aí, mas que tem a máquina, que pode fazer uma mágica aí, pode reverter um quadro aí. Como é que o senhor, que o senhor pretende fazer para subir nas pesquisas?
Ronaldo, o Marcos Santos conhece a minha família. Isso a minha bem. Família, tudo que tem na vida, conquistou com trabalho, estudo, amor e solidariedade. Tudo na minha vida foi pedreira. Tudo na vida do meu pai, filhos de retirantes nordestinos que pararam lá no Paraná do Aduacá, em Parintins. Eu que perdi meu pai muito cedo e com meus irmãos conquistei tudo na vida na pedreira. Foi pedreira para mim me formar em direito, foi pedreira para mim ser advogado, foi pedreira para mim ser vereador e vai ser pedreira ser governador. Porque eu não escolhi atalhos, eu prefiro seguir pelos caminhos, ainda que eles sejam mais longos e mais duros. Eu penso que aquele sentimento de junho do ano passado, aquela indignação do povo brasileiro e do povo do Amazonas de junho do ano passado, ela voltará no processo eleitoral. Não com manifestação, não com quebra-quebra, mas ela voltará com uma ação mais consciente e mais criteriosa. E a hora que o cidadão tiver o parâmetro de comparação, olhar na prateleira e ver que ele tem uma alternativa de mudança, eu não tenho dúvida de que nós cresceremos na pesquisa e venceremos as eleições.
Só, eu queria fazer a seguinte pergunta. Nós temos uma origem política, uma matriz política, sim, que vem governando o Estado há muitos anos. Gilberto Mestrinho, Amazonino, volta Gilberto, depois Amazonino de novo,
Gilberto Amazonino, incorpora os demais.
Amazonino, Eduardo Braga, Omar Aziz e agora o Eduardo que quer voltar de novo.
José Melo tem
Ronaldo,
José
em 16,
Melo, José Melo, que também
Ronaldo,
tem a mesma matriz.
Em 16 anos de ditadura, nós tivemos 4 governadores. Em 32 de democracia, nós tivemos 4 também.
Pois é, então. Quer dizer, o Marcelo Ramos é o homem que vai quebrar essa tradição política de 30 anos aqui no Estado?
Na verdade, não é o Marcelo Ramos. Eu não tenho forças para quebrar só. Eu acho que o povo do Amazonas cansou desse processo e quebrará esse processo para a abertura de um novo momento na vida política do nosso Estado.
Agora, uma das coisas que o senhor falou aí é que vai mexer no orçamento e na gestão, nessa questão tal da administrativa do Estado. Isso significa o quê? Enxugamento no número de secretarias, isso representa demissão de cargos comissionados. É por aí que vai a sua, primeiro, iria a sua administração, redução de pessoal?
Enxugar secretarias, isso me parece uma coisa óbvia. Um Estado do tamanho do Amazonas não pode ter 59 ou secretarias ou órgãos com status de secretaria. Em relação a cargos comissionados, isso é muito mais propaganda do que ação efetiva, né? Claro que você tem que enxugar cargos comissionados, mas não é isso que vai trazer nossas contas para o equilíbrio. O que vai trazer nossas contas para o equilíbrio é gastar bem, é comprar a preço justo, é gastar com foco no planejamento para alcançar os objetivos determinados pelo governo. Qual é o problema aqui, Marcos? Sério, no governo do Amazonas há muitos anos. Qual é a meta do secretário de Educação para o próximo ano? Quantos professores ele tem a obrigação de formar? Nós estamos em que posição do IDH Educação e ele tem que entregar em qual posição? Ninguém sabe. Nós vamos fazer um governo de metas. Metas que obrigarão o secretário e que comprometerão o governo, porque serão publicadas com a sociedade, para que a sociedade tenha acesso, e serão feito balanço a cada final de ano. Então, o problema é gastar bem. O Amazonas é muito rico. O Amazonas precisa ter um governo que seja proporcional à sua grandeza e que tenha obsessão por fazer o pedaço dessa riqueza que pertence a cada cidadão entrar pela porta da casa dele. Entrar pela porta da casa dele garantindo emprego e renda para ele e para a família dele, entrar pela porta da casa dele garantindo uma saúde pública de qualidade, uma segurança pública que dê tranquilidade na vida dele. Eu acho que esse é o desafio. Parece simples, parece óbvio, mas é não enfrentar as coisas de forma simples e óbvia que faz nós chegarmos aonde nós chegamos. E onde nós chegamos pode ser muito bom para alguns, mas é muito ruim para a grande maioria do povo do Amazonas.
Bom, tem algumas obras que estão em andamento e que vão continuar em andamento no ano, claro, que vem. A duplicação da rodovia M070, a cidade universitária, a rodovia das Flores. Acho que a rodovia das Flores tem chance.
Avenida das Flores.
Tem chance de terminar até o final do ano. Mas essas outras certamente ainda estarão em obras, caso o senhor se eleja governador do Amazonas. O senhor vai continuar isso?
Não. Eu acho que o Brasil, ele já superou isso, Marcos. Não tem obra mais de um governo para o outro que o governo abandone. Eu vou continuar e tenho certeza que todos vão se comprometer a continuar. Ninguém vai deixar uma obra como a duplicação da M70 pela metade, como a cidade universitária pela metade. Então, todas as obras em andamento vão continuar. Em relação à cidade universitária, não é só continuar a obra, é fazer um processo democrático com a comunidade universitária para discutir o projeto pedagógico. É uma outra história. Agora, parar a obra e perder os investimentos que lá já estão aplicados, isso é algo que ficou no passado da política do nosso país.
Bom, o senhor como deputado estadual sempre foi um crítico do governo e o senhor tem razão, como oposicionista, essa é a sua posição, essa é a sua postura, a sua tribuna. Mas algumas das coisas que o senhor está criticando agora já eram realidade na sua tribuna. Estudo, o senhor tem lá os elementos para provar que já brigou contra isso, já denunciou isso na sua tribuna? Isso tudo está demonstrado no seu histórico parlamentar?
Primeiro, Marcos, eu sou daqueles que entendo que fiscalizar o Poder Executivo não é função de parlamentar de oposição. Fiscalizar o Poder Executivo é função de parlamentar. É da essência do Poder Legislativo fiscalizar o Executivo. Um parlamentar que não faz isso abre mão de pedaço do seu mandato. Eu fui líder do Serafim na Câmara quando eu era vereador, mas teve questões que ele encaminhou e eu questionei, e eu negociei, e eu modifiquei. Porque isso é da essência do parlamento e é assim que eu vou tratar o parlamento no meu governo.
A diferença é que o parlamentar de situação vai lá e conversa primeiro com o governador antes de ir para a tribuna. Mas, né? Marcos, o de oposição tem que ir para a tribuna mesmo.
Mas Marcos, você acompanhou quantas vezes eu dialoguei com o governador Omar? Quantas vezes? A redução da cesta, a questão da cesta básica, a redução do ICMS da internet, a lei do teste do coraçãozinho. Eu sou um homem de diálogo por essência.
Você não se considera, então, aquele político de oposição raivosa, aquela política intransigente?
Do né, quanto pior, melhor, né? Aquela
não
coisa
é que eu não me considero, é que eu efetivamente não sou. E quem acompanha a minha vida pública sabe que eu não sou. Uhum. Então, toda pauta que é a pauta da nossa campanha são pautas que eu tenho tratado não no exercício do meu mandato de parlamentar, mas que eu tenho tratado no decorrer da minha vida nos últimos 10 anos. Então, tenho muita tranquilidade em relação a isso.
A gestão do governo do Estado é um trabalho prático, é um momento prático. Ela se dá no dia a dia, no cotidiano, na realidade. Como o senhor teria gerido um evento como Copa do Mundo em Manaus? As coisas todas relacionadas à Copa do Mundo.
A única coisa que eu lamento em relação à Copa do Mundo, Marcos, é que nós perdemos a oportunidade de fazer uma série de obras de infraestrutura que tinham o evento Copa como indutor desses investimentos. Vou lhe dar um exemplo. O maior investimento em transporte e mobilidade urbana na cidade de Manaus da história foi o Expresso, algo em torno de R$53 milhões. O governo do estado do Amazonas teve à sua disposição R$1,6 bilhão e não executou. Então, como eu trataria? Eu teria executado todas as obras de infraestrutura.
Monotrilho.
Porque se o gestor... Eu não acho nem que o monotrilho, porque o erro do governo foi insistir no monotrilho. Se o governo tivesse tido a humildade de entender que aquilo era uma aventura e refeito o projeto, porque com o dinheiro do monotrilho dava para fazer BRT desapropriando e criando mais uma faixa em todo o anel viário. Com R$1,6 bilhão dava, porque cada quilômetro do monotrilho custava 7 vezes mais do que 1 quilômetro de BRT. E esse excedente você poderia desapropriar e alargar as vias e fazer um BRT, garantindo que isso não significasse parar todo o transporte individual. Então, qual seria a minha forma diferente de gerir? Eu não cuidaria só da arena, eu executaria todas as obras que o governo teve recursos à sua disposição. Porque se o gestor não executasse, eu trocaria o gestor. E esse é um problema sério do Amazonas. Você pega o gestor da UGP, não executou as obras de mobilidade, não executou a reforma do porto e continuou gestor até a hora que quis. Isso não está certo.
Bom, eu gostaria de agradecer a presença dos dois candidatos do PSB, candidato Marcelo Ramos e seu vice, Júlio Brasil, que terá a oportunidade de agradecer agora. Teremos um outro programa para falar de programa político, do programa que cada um vai oferecer à sociedade. Primeiro, muito obrigado, candidato Júlio Brasil, candidato a vice.
Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Marcos. Nós temos trabalhado muito na construção do nosso plano de governo. Eu que estou na coordenação do plano de governo, posso dizer que da próxima vez que nós estivermos aqui, nós vamos ter metas físicas para mostrar do que nós pretendemos fazer no futuro governo Marcelo Ramos e Júnior Brasil. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima vez. Nós viremos com o maior prazer.
Obrigado, candidato Marcelo.
Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Marcos. Eu agradeço e só quero dizer que a nossa campanha ela não será uma campanha para pregar o ódio, para pregar a desesperança, para pregar a descrença, porque eu aprendi nesse meu caminhar que a disputa política, que a briga entre situação e oposição, ela não tira ninguém do lugar e ela não muda nada na vida das pessoas. Ela não diminui a pessoa que o tempo de espera por uma cirurgia no Adriano Jorge, ela não diminui o tempo de análise de uma biópsia lá no SECOM, ela não melhora os nossos índices na educação. O que faz a gente andar para frente é a esperança, e é de propostas e esperanças que nós vamos falar nesse caminhar. Eu tenho certeza que nós faremos uma bela caminhada. E belas caminhadas só têm um destino, que é o destino da vitória.
É isso aí. Muito obrigado. Até já.